Lucas capítulo 22, versículo 45. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus está no Getsêmane, ou Getsêmane. Ele está nas últimas horas da sua vida. É alta madrugada, 4 horas da manhã, aproximadamente, é alta madrugada. Ele passou o dia inteiro trabalhando com os discípulos, pega alguns discípulos e leva consigo para o Getsêmane. Começa a orar, mas na madrugada os discípulos, cansados e tristes, eles adormecem. E quando Jesus volta e os pega dormindo, ao invés de dizer: coitado dos meus discípulos, não é? Eles estão cansados, estão abatidos, estão tristes. Ao invés de entender, Jesus dá uma bronca. Ele diz aqui: por que é que vocês estão dormindo? Jesus sabe que eles estão cansados. Ele sabe que os discípulos estão tristes e abatidos. Mas ao invés de dar uma palavra de incentivo, como: eu sei que vocês estão cansados, mas aguentem mais um pouco. Ao invés disso, Jesus dá uma bronca: por que é que vocês estão dormindo? Levantai-vos, orai e vigiai para que não entreis em tentação. O que é que isso nos mostra? Que mesmo que estejamos tristes, temos que orar. Mesmo que estejamos cansados, porque quando estamos cansados já temos uma desculpa na ponta da língua, não é? Senhor, eu não vou orar hoje, porque eu estou cansado. Você vai ver só, viu, preguiçoso. Jesus vai puxar a tua orelha de madrugada e vai fazer você acordar mesmo cansado para orar, hein? Está pensando que ele vai chegar no teu sonho e vai te mostrar um anjo voando? Ele vai dizer: levantai, vá orar, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele deu foi uma bronca. Como ele está nos dando uma bronca hoje. E por que é que Jesus está pegando tão pesado com estes discípulos? Com estes discípulos. Por quê? Mateus, Lucas capítulo 21. O porquê? Vamos dar uma olhada aqui. Versículo 34. E olhai por vós. E olhai por vós. Olhai. Para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Está falando do dia do arrebatamento. Alguém pode dizer: não, pastor, mas eu não sou comilão, não. Eu não tenho esse pecado da glutonaria, não. Pastor, eu nem bebo. Mas Jesus não está falando só da bebida, não do comer exageradamente. Ele está falando para que os cuidados desta vida, e os cuidados desta vida roubam o nosso tempo de Deus. Muita gente poderia estar aqui hoje, muita gente, mas os cuidados da vida, e nessa vida a gente tem tanta coisa para fazer, não é? Achamos tantas atividades, atividades boas, que não há pecado nelas. Ir ao shopping, ir ao cinema, passear com os amigos, ir na casa de um amigo. Só que são cuidados da vida. Cuidar do carro novo, cuidar da casa nova. São cuidados da vida e que são bons, não tem pecado nisso. Porém, Jesus está dizendo: olhem por vocês mesmos. Olhem para a própria vida, para a vossa própria vida, para que não entreis em glutonaria, em embriaguez, e também para que os cuidados desta vida não tire a vossa visão, para que vocês não sejam pegos desprevenidos naquele dia. Que dia? O dia do arrebatamento. O dia do arrebatamento. E ele continua descendo o cajado aqui, olha. Porque aquele dia virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo. É para vigiar quando? Vigiai, pois, em todo o tempo. Orando. Não é só vigiando, não. É vigiando e orando. E não é só orando, é orando e vigiando. Porque tem gente que ora e não vigia. E tem gente que vigia demais, mas não ora. Vigia até a vida dos outros. Tem tanto tempo para vigiar, que vigia até a vida dos outros. Ah, lá, mas vazia. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Sabe por que Jesus não contou o dia do arrebatamento? Quando vai ser o dia do arrebatamento? Porque se ele dissesse que o arrebatamento iria acontecer em tal data, as pessoas deixariam para se converter um dia antes do arrebatamento. Ah, é amanhã o arrebatamento? Me converto hoje. Por isso que ele não disse quando será. Nem os anjos sabem, nem ele sabe, unicamente o Pai. Porque se alguém soubesse, poderia vazar, né? Isso é justamente para que eu e você tenhamos esta preocupação. Quando Jesus vai voltar? Eu só sei que ele disse que é breve, mas não disse quando. A qualquer momento. Então o que eu preciso fazer? Preciso fazer exatamente o que ele me ensinou. Vigiai em todo o tempo, orando. Vigiai e orai. Por isso que ele volta da oração e ele pega os discípulos dormindo, ainda que estivessem cansados. E ele dá uma bronca dizendo: levantai-vos e orai. Orai e vigiai. Ele dá uma bronca. E esta bronca está vindo agora para todos nós. Quem aqui recebe a bronca do Senhor Jesus? Eu vou ler novamente a parte final do versículo 46 de Lucas 22. Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Agora eu leio e você repete. Vamos lá. Levantai-vos. Mais uma vez, com toda a força do seu pulmão. Levantai-vos. E orai, para que não entreis em tentação. Quem acha aqui que Jesus tem razão em falar isso? Mas ele está falando com os apóstolos, com os discípulos, com homens conhecedores da palavra. Mesmo assim ele pega pesado. Sabe por quê? Porque quando você não ora, quando você não vigia, você fica a um passo da queda. Quem não ora, quem não vigia, vira presa fácil do inimigo. E olha, um deslize que você der, pode ser que nunca mais você volte para o caminho. Andar no caminho é difícil. Não é difícil ficar firme com o Senhor? Ah, pastor, não é não, é sim. É sim. Eu estou com o Senhor há muitos e muitos anos. E eu sei que é difícil permanecer no caminho. Mas um único deslize que você der, pode ser que você não encontre o caminho de volta. E o que é que eu tenho que fazer para não vacilar, não deslizar? Orai e vigiai. Quantos aqui acreditam que o Espírito Santo vai falar conosco hoje? Então, mais uma vez, orai e vigiai. Levantai-vos e orai e vigiai. Isso quer dizer que não dá para ficar deitado, fingindo que está orando, viu? Jesus, eu vou orar deitado. Não, qual é a ordem? Levantai-vos, orai e vigiai. Então vamos ocupar as mãos agora e vamos dar para aquele que disse orai e vigiai a maior, a mais poderosa, a mais verdadeira e a mais sincera salva de palmas. Vamos aplaudir, vamos aplaudir a palavra do Deus vivo. Pai bendito, Deus querido, a tua palavra agora vai ser pregada. Venha com teu Espírito sobre este altar. Tome a boca deste mensageiro Unja os ouvidos para receberem a tua palavra. Fale poderosamente com quem nos acompanha agora, ao vivo pela internet, nos ouve pela rádio e nos assiste por este programa de TV. Envie a tua palavra com poder e revelação, com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Me faça uma gentileza. Se bem que o cristão adora falar isso. Vire-se para a esquerda ou para a direita e diga assim: vigia. Pode sentar. Se você falou para esta pessoa que está ao seu lado, certamente alguém falou para você. E qual é a palavra? Orai e vigiai. Muito bem. Eu aprendo, quando eu quero crescer, e eu estou sempre com esta sede, com este desejo, de crescer primeiro diante de Deus e depois diante dos homens. Diz a palavra que o jovem Samuel ia crescendo diante de Deus e diante dos homens, e que Jesus crescia diante de Deus e também diante dos homens. É natural que eu deseje crescer diante de Deus e diante dos homens. E é óbvio que eu tenho os heróis da fé como exemplo. Eu uso o exemplo de Daniel, o exemplo de Jó, o exemplo de Isaías, de Jeremias, de Gideão, de Davi, de Salomão, de Jefité e outros heróis da fé. Porém, o meu maior exemplo, o meu principal herói é Jesus Cristo. Quando eu quero tirar por base uma pessoa, um exemplo, para que eu cresça primeiro diante de Deus e depois diante dos homens, o meu principal exemplo é Jesus Cristo. E nós vamos estudar um pouco aqui da rotina da vida do Senhor Jesus, porque Jesus era um homem de oração, viu, minha gente? Jesus orava muito, muito, muito. E algumas orações feitas pelo Senhor Jesus em momentos específicos poderão me ajudar, me fazer crescer diante de Deus e diante dos homens. Jesus orou muitas vezes em momentos difíceis da vida. Então, tirando como base o que Jesus fez, eu aplico nos meus momentos difíceis o que ele fez para ter sucesso. Então, se você trouxe caneta e papel, anote aí, por favor. Se você trouxe caneta e papel, Jesus Cristo orou quando foi desprezado, rejeitado. Anote aí. Quando Jesus foi rejeitado, desprezado, ele orou. O que normalmente faz uma pessoa quando ela é desprezada, rejeitada? Ela dá o troco. Ela, principalmente hoje, quando uma pessoa é desprezada, 15 minutos depois está no Facebook e afronta. É ou não é? Antigamente era o Orkut e outros e outros e outros. A pessoa faz questão de retribuir aquele desprezo. Só que, na verdade, depois do desprezo, é como disse a moça aqui, a pessoa fica triste, fica abatida. Jesus Cristo, ele fez muitos sinais em todo Israel. Mas estas três cidades, Betsaida, Corazim e Cafarnaum, ele fez prodígios, milagres fora do comum. Ele fez muitos sinais e prodígios nestas três cidades, Cafarnaum principalmente, porque era a sede do quartel-general do Senhor Jesus. Porém, nestas três cidades, Betsaida, Corazim e Cafarnaum, as pessoas não queriam saber de Jesus Cristo. Queriam saber dos seus milagres, mas não se convertiam. E viravam as costas para o Senhor, desprezando-o. Jesus é verdade, ele mostra o que vai acontecer com estas cidades. Aliás, ele até diz que Cafarnaum será abatida. E realmente, eu já fui a Israel algumas vezes, e sempre que vamos a Israel, a caravana acaba indo para Cafarnaum, para conhecer a casa de Pedro. E Jesus ficava muito na casa de Pedro, ali era o quartel-general dele. Em Cafarnaum só existem ruínas. E era, na época do Senhor Jesus, uma das cidades mais importantes para o mundo, porque lá é um porto marítimo, é uma cidade marítima. O mar Mediterrâneo fica nas costas de Cafarnaum. Então imagine, minha gente, imagine uma cidade tão forte, populosa, recebendo tantos milagres e prodígios, hoje falida porque desprezou o Senhor Jesus. Mas depois da afronta, do desprezo, de ter sido rejeitado, olha o que Jesus foi fazer. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11. Vamos dar uma olhada aqui. Quando alguém está falando com o pai, este alguém está fazendo o quê? Vou perguntar novamente. Quando alguém está falando com Deus, o pai, este alguém está fazendo o quê? Orando. Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai. Está orando. Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai. Mas ele está orando. Ele acabou de ser rejeitado. Em cima do capítulo, em cima do versículo 20, tem um subtítulo aí, não tem? As três cidades impertinentes, que são elas: Cafarnaum, Corazim e Betsaida. Estas cidades desprezaram ao Senhor Jesus. E mesmo assim, depois de um grande desprezo, o que é que ele vai fazer? Vai orar. Se você for desprezado ou desprezada, qual será a sua atitude a partir de agora? Hein? Ah, pastor, eu vou ficar chorando. Eu vou entrar no quarto e vou chorar, vou lamentar. Não, não foi isso que Jesus fez. Quando ele foi desprezado, ele foi orar. O segredo está aqui, minha gente. Se alguém me despreza, eu vou orar, eu vou buscar ao Pai. Eu vou buscar a Deus. Jesus foi desprezado em três cidades, nas três principais. Ele poderia ter ficado arrasado, dizendo: eu preguei, eu fiz milagres, eu fiz prodígios. E ao invés do povo glorificar o meu nome, o povo me despreza. Não, ele não fez isso. Ele foi orar. Ele foi orar. Quantas vezes você tem sido desprezado por pessoas que você ajuda? É triste, não é, minha gente? Dói você estender a mão para uma pessoa e poucas horas depois, aquela pessoa que você estendeu a mão, que você ajudou a pessoa a sair do buraco, ela vira as costas para você como se você não existisse. O desprezo é como uma punhalada. Mas Jesus, ao invés de ficar abatido, ele foi orar. Anotem aí, por favor. Ele orava pelos seus inimigos. O que normalmente nós fazemos com os nossos inimigos? Não estou falando sobre acerca daqueles que agem pela fé. Estou falando do ser humano normal, que não conhece a palavra. O que é que o ser humano faz acerca dos seus inimigos? Quer mais é que eles morram. Vamos lá, minha gente. Essa é a verdade. Não adianta ficar com hipocrisia aqui, não. Quer mais que eles quebrem a cara. É olho por olho e dente por dente. Ele me prejudicou. Ele levou a minha bicicleta. Tomara que roubem a casa dele. Que roubem o carro dele. Ele falou mal de mim. Tomara que caiam todos os dentes dele. Ser humano é assim, ou não é? Hein? Mas Jesus era diferente. Ele orava pelos seus inimigos. Ele está nas últimas horas da sua vida. Já tinham colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele já tinha sido amarrado num tronco e um carrasco com um chicote, que na ponta desse chicote tinha pedaços de ossos e chumbo. tinha dado várias pancadas, chicotadas nele, a tal ponto de pedaços de carne saírem do seu corpo. Ele está sem força, exaurido. Já tinham batido nas mãos e nos pés pregos enormes. E ele estava pendurado na cruz, comprimindo o seu pulmão. Não conseguia nem respirar. E ele olha e começa a reconhecer: eu curei aquele ali, eu libertei aquela ali, eu curei aquele outro. E ele começa a olhar a face das pessoas, e ele se lembra que ele estava entrando em Jerusalém, e aquelas mesmas pessoas gritavam: Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. E aquelas mesmas pessoas, há poucas horas atrás, estavam diante do tribunal gritando: crucifica-o. Se fosse você na cruz, hein? Tendo todo o poder, o que você faria com aquelas pessoas? Porque a ingratidão dói. Dói ou não dói? Hã? A ingratidão é muito violenta. E ele olha, e no meio daquela multidão, pessoas gritam: tu não és o Cristo? Não salvaste muita gente? Desce da cruz e salva-te a ti mesmo. E as pessoas começam a blasfemar. E ele olha para o céu: meu Deus, eu quero aprender com Jesus, o meu Salvador. Ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meu herói está aqui, ó, Jesus Cristo. Precisa aprender com ele. Eu aprendo muito com Elias. Mas Elias, quando se levantaram contra ele, pensa que ele disse: Pai, perdoa. Ele meteu foi a espada. Davi, eu aprendo muito com Davi. Mas você pensa que Davi disse: perdoa-lhes? Davi meteu a espada. O único que abria a boca e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, é aquele que morreu na cruz, não só por aqueles que blasfemaram do nome dele, é aquele que morreu na cruz por mim e por você, e o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor. Pai, perdoa-lhes. E aí ele nos ensina, ele não só perdoou e orou, porque você concorda comigo? Que ele olha para o céu, e se você fala com o Pai, você está orando. Ele olha para o céu e ora. Ele olha para o céu e ora: Pai, perdoa-lhes. E ele nos ensina isso. Eu não tenho inimigo nenhum, não. Estou falando aqui da terra, homens e mulheres, pessoas. Mas algumas pessoas insistem e querem ser minhas inimigas. Eu não posso fazer nada. Jesus não tinha inimigos, mas muitos se fizeram inimigos dele. E não é assim? Se Jesus, que é Deus, não agradou a todo mundo, você que vai agradar? Sempre é assim, meu amigo. Você pode ser o melhor funcionário, vai aparecer um traste lá para se levantar contra você. É ou não é? Para ser seu inimigo declarado. E você se pergunta: o que que eu fiz para esta pessoa? A gente não faz nada, rapaz. Aquele peste se levantou. O que que você fez? Eu não sei, pastor. A pessoa me odeia e eu não fiz nada. Mas sabe o que que é? É que tem uma luz tão grande em você, meu amigo. Quem aqui não tem inimigos? Porque eu não tenho, você tem? Agora, quem aqui sabe que muitas pessoas se fizeram suas inimigas? Levante a mão. Um dia desses, um pastor amigo meu falou: pastor, coloca aí no Google, Neilton Rocha, e vê o que estão falando de você. Um cara que eu nunca vi, não sei quem é. Rapaz, falou um monte de mim. Mas quem é esse aqui? Oxê. Olha o que Jesus disse aqui: se as pessoas que não te conhecem falam mal de você, imagine as que te conhecem. Mas eu não fiz nada para aquele rapaz, nem sei quem é, nem sei como é que ele teve coragem de falar mal de mim. Olha o que Jesus está ensinando aqui, ó. Mateus capítulo 5, versículo 43. ouvisse o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ó Jesus, tenha misericórdia. Versículo 44, eu vou ler. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E aí, irmãos? É duro, hein? Se alguém vier dizer para você: rapaz, olha, o fulano de tal está falando tão mal de você. Quem? Não acredito. Ele é uma bênção. Aquela pessoa, eu não acredito que está falando mal de mim. Irmão, vai lá e conversa direito, porque aquela pessoa é uma santa mulher de Deus. É um santo homem, mesmo que por dentro você está dizendo: miserável, ô peste. Bem dizei. Ô Joana, a Antônia está falando que o seu cabelo você comprou, não é seu não. Disse que você tem um aplique aí atrás. Não acredito. Ela teve coragem de falar isso de mim? É verdade, é um aplique mesmo. Aliás, eu comprei, foi dela. Mas ela é gente boa. Até aí tudo bem. E aqueles que propositalmente nos causam mal? Hein? Porque tem gente que tem um demônio, um encosto ruim, que tem coragem de puxar o tapete do melhor amigo na empresa e ainda bate no ombro dizendo: olha, estou te defendendo, hein? Estão querendo puxar o teu tapete, mas eu estou segurando na outra ponta. Hein? E quando você descobre que é aquela pessoa que você confiava e defendeu, e defendia, e aí, qual é a reação? Jesus disse: vai para os joelhos e ore, porque ela está te perseguindo. Ore, porque ele está te perseguindo. Pastor, e como é a oração? Mata ela, Jesus. Mata ele, Jesus. Não. É orar bem dizendo: Senhor, eu bendigo, eu abençoo, porque bendizer é abençoar.
Eu abençoo aquela mulher que fez eu ser mandado embora. Que ela tenha aumento de salário, Senhor.
Fácil isso, hein? Hein, minha gente? Mas quem aqui quer ser abençoado? Quem aqui quer ser muito abençoado? Parece-nos estranha esta palavra, mas esta é a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro poder de Deus. Esta palavra tem um poder transformador fora do comum. Quando eu era jovem, eu fui muito perseguido por um filho de um dos filhos do patrão, porque eu era considerado um dos melhores funcionários, tinha um dos maiores salários da empresa, e alguém com ciúmes disse para o filho do patrão que eu seria um dos herdeiros, e eram três filhos, que eu era o quarto filho. E aí um dos filhos pôs aquilo no coração e ficou me perseguindo durante 2 anos. Eu confesso para você, eu já era da igreja, eu confesso para você, durante 2 anos não tem coração bom que aguente. Eu fiquei com uma raiva terrível dele. Até pensei, se ele morresse não ia fazer falta para ninguém. Não, o quê? Não posso esconder, não escondi de Deus, eu vou esconder de você. Eu era novinho ainda, tudo bem, mas já era cristão. Quer dizer que mesmo no coração do melhor cristão, tem até um ditado assim que diz: pedra dura, água bate, como que é mesmo, gente? Olha lá, irmão, vigia, vigiai e orai, está rindo do seu pastor. Pedra dura e água, como que é, minha gente, me ajuda aí. Água mole, era só para saber se você sabia. Água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Se alguém te perturbar uma vez, só passa. Mas se aquele camarada ficar 2 anos te enchendo a paciência, uma hora, é ou não é? Um dia eu amanheci com ódio no coração. E olha que eu não sou assim, doutora Edna. Viu, Flor? Eu não sou assim. Tudo bem que eu era jovem, mas um dia eu amanheci com um ódio no coração. Não aguentava nem olhar para a cara do homem. Aí eu chego na igreja achando que Jesus vai dizer: eu sou o Senhor dos exércitos e ai daquele que se levantar contra ti. Eu o colocarei debaixo dos teus pés. Eu queria ouvir, era isso, rapaz. Eu queria ouvir que Deus ia pegar ele e... Mas eu chego na igreja e Deus diz: orai pelos seus inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Pensa que eu gostei dessa palavra na hora? Não, porque eu queria ouvir outra coisa. E aí durante 2 meses, eu entrava 6 horas da manhã no trabalho, saía da minha casa 4:30, durante 2 meses de madrugada, todos os dias, eu orei por ele. Um dia, ele estava entrando e eu disse: bom dia, senhor Armando. E ele fez assim. Estou falando para você diante de Deus. Veio sobre mim um bálsamo, uma unção do Espírito. Eu confesso, aquilo não era meu. E eu olhei para o senhor Armando e a minha vontade era de dar um abraço e dizer: eu te amo, senhor Armando. Não podia fazer isso. Mas eu senti um amor fora do comum. Eu queria abraçá-lo. Depois de um tempo, ele se aproximou e eu pensei: já vem ele tentar estragar o meu dia, mas não vai estragar. Porque quando o perdão entra no seu coração e o ódio sai, o amor de Deus toma conta da sua vida. E aí, meu amigo, ninguém consegue te atacar. Ninguém. Aí eu pensei: eu estou protegido. Aí ele se aproxima aos poucos e diz assim: oh, eu estou indo lá na igreja batista, você que já vai na igreja há mais tempo, me explica uma coisa. Falei: pois não. Falei: ó, já está melhorando, está indo na igreja, né? Pois não. Eu vou na igreja, tem 2 meses, ó, calculou aí? Tem 2 meses que eu estou indo na igreja, mas rapaz, toda hora que eu vou rezar, eu só lembro de você. Eu não consigo pensar em outra coisa. Toda vez que eu vou rezar, eu só rezo por você. Falei: é, porque tem 2 meses que eu estou rezando pelo senhor. Hoje, o Armando é o pastor Armando da primeira igreja batista da Vila Sônia. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Deus queria salvar aquele que se tornou, por conta própria, o meu inimigo. É só fazer o que Jesus ensina, minha gente. Jesus orou para que o impossível acontecesse. Quando você estiver passando por um momento tão difícil, que você olha e diz assim: é impossível resolver isso, o que é que você tem que fazer? Eu não ouvi. O que você tem que fazer? Orar. Todos estão chorando. O próprio Jesus chorou. E ele pergunta: onde o puseram? E disseram: ele está naquela sepultura. De quem eu estou falando? De Lázaro. Jesus disse: removam a pedra. E disseram: não faça isso, Senhor, porque ele não pode sair de lá. Ele está morto há 4 dias e já cheira mal. É impossível o milagre acontecer. Jesus disse: remova a pedra, tirem a pedra, tirai a pedra. Quando removeram a pedra, ele olha para o céu. Ele olha para o céu, e eu faço questão que você veja, ouça as palavras dele. João, capítulo 11. Quando uma coisa estiver difícil a tal ponto de você achar que é impossível resolvê-la, tem que fazer o quê? Diga comigo: tirai a pedra. Não é lançai a pedra. Porque tem gente que está com o coração tão duro que quer lançar a pedra, né? Diga comigo: tirai a pedra. Versículo 42. Olha o que Jesus diz aqui. Eu vou ler o 41 também. Tirai, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. O que ele está fazendo aqui, minha gente? Está orando. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. e o morto ressuscitou. O impossível aconteceu. Olha aqui para mim, por favor. Eu sei que muitas pessoas estão vivendo momentos complicados que chega a parecer impossível. Mas eu estou dizendo, tirai a pedra, porque o impossível vai acontecer. Oh glória, vamos aplaudir ao Senhor. Por isso que eu pego Jesus Cristo como meu principal exemplo, e eu copio mesmo. Aliás, cristão quer dizer cópia de Cristo. Eu sou uma cópia, eu copio mesmo. Sabe aquela máquina de xerox antiga? Eu sou uma daquela, fico copiando as coisas. E copio mesmo, eu copio porque o segredo de sucesso está na vida do Senhor Jesus. Olha essa, ouçam esta. Jesus Cristo estava tão triste, porque ele era 100% homem, ou seja, ele sentia dor, sentia frio, sentia fome, todos os sintomas humanos, sensações humanas, ele sentia, mas ao mesmo tempo, ele tinha as prerrogativas divinas. Em outras palavras, ele sabia o que ia acontecer 10 dias depois, 1 ano depois, ele sabia. Tanto é que ele falava as coisas com muita antecedência. Ele era homem, Deus. Hoje ele não tem mais o lado humano, hoje ele está glorificado. Mas quando ele esteve na terra, ele era, tinha sensações humanas, porém as prerrogativas divinas. Aí ele chama os discípulos novamente para irem com ele ao Getsêmani, ou Getsêmani. E lá ele começa a orar, começa a falar com Deus. Só que, vendo o que ele sofreria dali a algumas horas, ele ficou tão triste, que ele mesmo declara: a minha alma está angustiada até a morte. E o que as pessoas fazem normalmente quando estão tristes, com a alma angustiada até a morte? Alguns vão beber, alguns bebem, outros usam drogas, e a grande maioria se isola, porque a angústia gera a opressão, só fica oprimida, ela não tem vontade de falar com ninguém, ela não tem vontade de ver ninguém. Em muitos casos a pessoa não tem vontade nem de comer, aí ela se tranca em um casulo, no seu mundinho. E aí, depois da opressão, meu amigo, vem a depressão. E depois da depressão, a possessão maligna, que é quando a pessoa começa a dizer: não, eu não quero mais viver. E ela começa a bolar planos de morte, de suicídio. Mas tudo começa com uma tristeza. Jesus está triste. E o que é que ele vai fazer no momento de tristeza? Não ouvi, minha gente. O que é que você deve fazer quando vier uma tristeza? Dá uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada, Mateus 26. Se eu perceber qualquer raiz de amargura ou de tristeza, aí eu vou para os joelhos imediatamente. Eu vou orar. Porque eu sei que Jesus orava quando estava triste. E se até Jesus ficou triste, imagine eu e você. Hein? E muitas coisas causam tristeza, é ou não é? Como, por exemplo, receber a sogra em casa. Ô, tristeza. É brincadeira. Eu pedi para abrir onde? Mateus 26, vamos lá. Estou finalizando a introdução da mensagem. Mateus 26, versículo 36, acompanhe. Chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Está vendo que este homem tinha uma vida de oração? E ele é o meu maior exemplo, meu principal exemplo. E, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Está dizendo: orem comigo, eu estou muito mal, é isso que ele está dizendo. Vocês são meus amigos, estou triste, a minha alma está com tanta amargura, está batida até a morte, orem comigo. Mas ele não ficou igual aquelas pessoas que estão entristecidas e amarguradas, e o máximo que fazem é pedir oração. Ele disse, vigiai comigo. Quer dizer, você faz a sua parte e eu faço a minha. Muita gente vem na igreja e pede oração. Eu oro sim, mas não adianta o pastor ficar aqui se matando de orar e sei lá, jogando Play 4. Jogando videogame em casa. Ou se entregando à bebida. Não adianta eu orar se você não faz a sua parte. Jesus está dizendo, vigiai comigo, porque eu vou orar. Ó, eu faço a minha parte e você faz a sua. Vamos fazer isso? Estenda a mão para mim, estenda a mão para mim. Eu faço a minha parte, agora para você, puxa para você. Eu faço a minha parte. Não. Estenda a mão para mim. Vocês não querem que eu ore por você? Eu vou orar. Então eu estou dizendo, eu faço a minha parte. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. É assim que funciona. Olha o que Jesus foi fazer aqui, versículo 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando. Ele está triste demais, minha gente. Dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Lindo demais isso aqui. As últimas palavras do Senhor Jesus na cruz foi uma oração. Quem dera, cada um aqui, há poucos segundos antes da morte, tivesse a oportunidade de, antes de morrer, fazer uma. Eu peço isso a Deus. Eu peço, Senhor, não deixa eu morrer de acidente de avião, não, que acho que não dá tempo de orar. Se eu estiver acordado, né? Porque normalmente em viagens longas, eu já entro no avião, por exemplo, a gente vai para outro país, 10, 12 horas de viagem, eu entro quando a aeromoça diz assim, serviço de portas completos, eu levanto e procuro lá onde tem bancos vazios. Aí estiverem 3 bancos, eu sento e fico quietinho ali. Se a aeromoça não tirar, na viagem eu vou dormindo. Mas se eu estiver acordado, não sei se dá tempo, não. Eu queria mesmo era morrer orando. Imaginou? O Estevão, ele morreu orando. Isso que é uma glória, né? Ele estava pregando a palavra, pregando e ensinando sobre Jesus. E os judeus começaram a dizer, que blasfêmia você está dizendo? Heresia! E o judeu para tirar pedra daqui para ali, viu? Pegaram uma pedra e jogaram. O Estevão se esquivou, mas começaram a jogar muitas pedras. E uma pedra bateu de cheio na cabeça de Estevão. E ele cai de joelhos, minha gente. Ele cai. Eu não sei se você já levou uma pancada muito forte na cabeça. Você fica meio tonto, né? Você vê estrelinhas. Aí começaram a jogar pedras nele, pedras e pedras. Mas antes de perder o sentido, Jesus Cristo lhe deu uma visão. Ele viu os céus abertos. Jesus Cristo e milhares de anjos. Já imaginou que coisa? E ele diz, eis que vejo os céus abertos e morre. Hã? Eu quero ver o céu aberto, não outra coisa. Então seria tão bom eu estar aqui orando, ô Espírito Santo. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de ir para o inferno. E vocês? Ah, quem dera se todos nós tivéssemos a oportunidade de antes de partir, dizer, Senhor, por via das dúvidas, me dá outro banho aí com o sangue de Jesus. É ou não é? Senhor, obrigado pela vida que o Senhor me deu, pela família, pelos amigos. Obrigado por ter tido a oportunidade de conhecer o meu Salvador. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Eu tenho para mim, que o cristão, antes de morrer, vê alguma coisa boa. Eu tinha uns 8 anos quando meu avô faleceu. Meu avô serviu a Deus muitos e muitos anos. E aí eu, no velório, eu me lembro, eu era garoto. Eu comecei a brincar com meu vovô, né? E as pessoas começaram a me tirar, porque não pode deixar a criança brincar com o defunto, né? E eu estava mexendo no meu vovô. E eu disse, mas o vovô está sorrindo. Porque o meu vô morreu assim, ó. É? Sério? Já eu morri assim. Hã? Mas morreu com um sorriso nos lábios. A minha vovó, no último dia de vida, ninguém dormiu no hospital. Ela foi internada. Os médicos disseram, ela já tinha 93 anos. Disseram que ela já estava mesmo partindo. E a minha vovó ficou cantando. Eu quero ser Senhor amado. Depois você canta aqui para me ajudar, tá? Ela ficou cantando que queria ser um vaso novo antes da morte. É uma oração em louvor. Jesus está a poucas horas da morte e ele... Poucas horas não, há poucos segundos. E ele percebe que seu espírito está saindo do seu corpo. E ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Oh, glória! Oh, glória! É com este Jesus que eu quero aprender. E o que é que Jesus está fazendo e continua fazendo? Para finalizarmos, Romanos capítulo 8. Fiquem de pé. Meu Deus. Tem gente aqui que só ora quando vê a assombração. Ora porque ficou com medo. Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que é que ele está fazendo? Continua orando. Continua intercedendo. Olhem todos aqui para mim, por favor. Só Jesus. Só Jesus pode te salvar. Só Ele salva a tua alma. Ouça. Só Ele salva a tua alma e te salva da tristeza, dos problemas, das dívidas, das doenças. Só Ele. Agora é claro, você precisa reconhecê-lo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pastor, e será que eu vou aprender a orar? Se você seguir o exemplo do Senhor Jesus, não só orar, não só a orar, você vai aprender muitas coisas. Jesus vai te abençoar muito. Mas você precisa, de livre e espontânea vontade, agora, deixá-lo entrar na sua vida. Você tem que deixar o Senhor Jesus ser o teu Senhor e Salvador. Você tem que receber o Filho de Deus como seu Salvador. Olhem todos aqui para mim, por favor. Quem aqui quer receber a Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quantos querem? Ergo a mão direita para o céu. Mais alto, mais alto, mais alto. Oh, glória. Com a mão erguida, venha aqui na frente, porque eu vou orar por você. Venha aqui na frente. Coisa linda, hein? Coisa linda, minha gente. Esse Jesus é bom demais. Venham, venham. Eu tenho certeza que alguém tem orado muito por vocês. Tenho certeza disso. Eu tenho certeza que alguém tem orado muito por vocês. Olha as almas chegando. Vamos aplaudir mais ao Senhor. Agora eu vou chamar aqui na frente você que diz assim, Pastor Neilton, eu conheço ao Senhor Jesus, sou filho de Deus, mas eu estou como, não é que eu sou, Eu estou como uma filha pródiga, como um filho pródigo. Porque o filho nunca deixa de ser filho, mas passa a ser pródigo, rebelde. Aquele filho pródigo, ele saiu da casa do pai, mas não deixou de ser filho. Tanto é que quando o pai o viu, ele estendeu as mãos e disse: o meu filho estava perdido e foi achado. Ele voltou. O pai não disse: agora você não é mais o meu filho. Não. O filho fez toda aquela má criação e o pai o recebeu e ainda preparou uma festa para ele. Então, se você está, não é que você é, porque o filho pródigo, na hora que volta para casa, deixa de ser pródigo. Se você está como filha pródiga, como filho pródigo, e quer agora retornar para a casa do pai, para os braços do pai, levante a mão direita, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Filha pródiga, filho pródigo, venha agora, venha. O pai está te chamando. Venha, filha pródiga. Venha, filho pródigo. Oh, glória. Agora, ó. E nem me venha duas pessoas aqui que eu vou orar para Deus descer o cajado, hein? Você que está orando, pastor, eu já orei mais. Hoje os cuidados da vida me fazem orar muito pouco e às vezes quase nada. Você que entendeu que foi um puxão de orelha do Senhor Jesus, dizendo a você: levanta, ora e vigia, pastor, é comigo. Come on here. Flor Diniz, eu vi você cantando louvor de oração, não foi? Venho aqui na frente. Nós vamos nos ajoelhar por um minuto, porque enquanto as pessoas estão vindo, eu quero falar com quem me ouve pela rádio e pela internet e com você que me assiste por este programa de TV. Entrega a vida a Jesus Cristo. Reconheça-o como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você que está como uma filha pródiga, como um filho pródigo, volte. E você que está orando pouco ou quase nada, ou nada, faça esta oração comigo, que é para o Senhor te levantar, te dar aquele desejo de orar novamente, para que o Senhor coloque as palavras certas quando você estiver orando. Todos que estão aqui, os que me acompanham à distância, orem assim comigo: meu Deus e meu Pai, com mais fé, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu quero agora pedir perdão por todos os meus pecados e por todas as minhas falhas. Pai querido, eu confesso que o meu maior exemplo é Jesus Cristo. Eu quero ser a cópia do Senhor Jesus, como um cristão verdadeiro. Perdoe agora os meus pecados e as minhas falhas. Escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida, pois Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai, eu quero ser despertado. Eu quero que o Senhor me acorde de madrugada para ouvir a minha voz. Eu quero falar contigo e quero ouvir a tua voz a falar comigo. Pai, eis-me aqui, usa-me em tuas mãos, em nome de Jesus, o meu Salvador, assim seja feito. Amém. E graças a Deus.